Paraná em Rede está de volta.
Atualmente, os índices de cura do câncer são maiores do que há algumas décadas. E o médico-oncologista João Nunes tem recomendações de como enfrentar a doença. Ele foi entrevistado pela jornalista Lígia Gabriele.
O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e o Ministério da Saúde estimam que este ano serão registrados 40 mil novos casos de câncer no Paraná. O número exato dessa projeção seriam 43.580 novos casos, 57% deste total em homens e 43% em mulheres. E como forma de esclarecer sobre medidas preventivas e tratamentos aos mais diferentes tipos da doença, está conosco João Soares Nunes, oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná e também do Hospital Erasto Gertner. Muito obrigada pela presença, doutor.
Obrigado, Lígia. É um prazer estar aqui falando com você e com todos os ouvintes.
São mais de 200 tipos de câncer hoje no mundo, doutor? É isso mesmo?
É verdade. Isso é uma informação bem importante porque a maioria das pessoas acha que câncer é uma doença única e, na verdade, não é. A gente pode fazer uma analogia bem simples, né? O câncer ele pode ser comparado com uma infecção, digamos assim, e se fosse uma infecção, você poderia estar comparando uma meningite com uma diarreia. E são totalmente doenças totalmente diferentes e podem ser causadas por uma bactéria parecida, entende? E só que são completamente diferentes, né? E o câncer é isso. O câncer, na verdade, se caracteriza, né? O que a medicina considera câncer é um crescimento desordenado de parte do nosso corpo. Então, aquela história de surgir um nódulo na mama é porque uma pequena área da mama começa a crescer fora de controle. E esse é o problema. Ali, aquela areazinha pode continuar crescendo sem controle e se disseminar e causa o que as pessoas chamam, né? Quando enraizam, né? Esse é o termo mais comum. Na verdade, é quando o tumor cresce, se dissemina, se espalha, gerando essa situação que a gente chama de metástase, e aí atrapalha outros órgãos, e aí sim fica uma situação grave. Mas é bem importante lembrar que câncer de mama, por exemplo, não tem nada a ver com câncer de pele, que não tem nada a ver com câncer de pulmão, são doenças totalmente diferentes, hoje cada uma com um tratamento específico.
E também diferentes fatores causadores, doutor?
Pois é, a causa do câncer, de um modo geral, depende muito de cada tipo, certo? Mas se a gente juntasse tudo, poderia simplificar a estatística dizendo assim, de cada 10 casos, 2 têm influência hereditária, questão familiar. Outros 4 são causados por maus hábitos. Por exemplo, fumar, a pessoa que está acima do peso, ou sedentarismo. Muita pessoa nem imagina que esporte pode prevenir câncer, mas de fato, você ter uma vida ativa, né, fazer atividade física regular, protege de diversos tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino. E outros 4, né? Então 2 hereditários, uma questão familiar, que é uma questão genética, como a gente fala, 4 por maus hábitos, e aí sobram outros 4 dos 10, né? Esses outros 4, a gente não sabe exatamente o porquê a pessoa desenvolve, então a gente chama de esporádico, né? É meio que obra do acaso, mesmo a pessoa que se cuida, mesmo a pessoa que não tem história familiar, pode também ter câncer. Mas olha, é muito particular cada situação. O terceiro tipo de câncer mais comum aqui no Paraná é o câncer nas mulheres, é o câncer de colo uterino, né? E ele, na verdade, é considerado uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Ele é transmitido por sexo por causa de um vírus chamado HPV, né? É um vírus que se transmite via sexual e aí pode se evoluir para câncer, né? Então, não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com maus hábitos, mas o principal agente causal é um vírus.
Eu tenho alguns dados aqui para colocar, para situar o nosso ouvinte, até para continuar essa conversa, do INCA, doutor, que mostram os tipos mais comuns de câncer no Paraná. O de pele não melanoma, aliás, que é um tipo menos letal de câncer, né? Câncer de pele é o mais recorrente entre homens e mulheres. Em segundo, então, temos o câncer de próstata, nos homens, naturalmente. O terceiro mais prevalente é o câncer de mama, nas mulheres. O quarto mais comum, traqueia, brônquio e pulmão. E o quinto, o câncer de intestino. Isso numa escala geral envolvendo homens e mulheres, né? A gente falou um pouco da questão psicológica, do impacto que tem um diagnóstico na vida da pessoa. Como é que é essa abordagem, doutor? Esse diagnóstico é uma fase delicada para o paciente que vai iniciar um tratamento.
Sim, é verdade. Olha, vou falar para você que além do medo de morte, que a palavra, o diagnóstico de câncer associa, o que a gente sente no dia a dia é o estigma também de dor e mutilação. Ou seja, você só não vai morrer, mas você vai sofrer antes de morrer. Então isso pega muito pesado no imaginário de todos nós. E as pessoas, de um modo geral, ficam com aquela sensação que o câncer está dando em todo mundo. Sempre tem alguém que viu, ou algum parente, ou uma pessoa querida, ou alguém morreu de câncer. Então, na televisão, sempre tem uma pessoa que morreu de câncer. E a pior situação é quando você tem o diagnóstico, digamos, descobriu agora um câncer de mama, e aí descobriu que uma artista morreu de câncer de mama. Aí você diz, poxa, se ela morreu, né? Por exemplo, o ex-vice-presidente José Alencar, com todos os recursos e tal, teve um diagnóstico de um tumor complicado, grave, e foi para os Estados Unidos e fez tudo o que possível e morreu, né? E morreu aquela coisa. Mas eu dou outro exemplo também. Você vê o ex-presidente Lula, teve um câncer de garganta, tratou, fez tudo certinho, está curado, né? E não só curado, mas ele conseguiu preservar a voz, né? Que era um dos problemas antigamente nesse tipo de câncer. Você tinha que tirar a laringe e a pessoa não ia perder a voz para sempre, né? E assim como outras situações de cura. Então, a gente vai vendo os exemplos de cura e a gente vai usando isso para dar força ao paciente, né? E lembrando também que quando o paciente vem com a suspeita ou o diagnóstico, não é ele sozinho que adoece, a família adoece junto, todos estão envolvidos. E apesar desse momento frágil, a família tem um papel bem importante. Os cuidadores, as pessoas que amam o paciente ali, tem um papel bem importante. E eu vou dizer para você que tudo isso em jogo, os medos, a realidade e a família trabalhando junto, a gente consegue desmistificar e fazer com que a pessoa enfrente tudo da melhor forma possível, né? No Hospital Erasto Gettner, a gente costuma dizer que é um centro global de tratamento de câncer, onde você tem do diagnóstico ao tratamento completo com cirurgia, o tratamento com medicação, com rádio, e depois tem os cuidados clínicos, tem todo o suporte, além da equipe médica, com serviço social, psicologia, enfermagem, farmácia, nutrição, entre outros, né? Fono, terapia ocupacional, tem todo um time para ajudar o paciente. E até aqueles que perdem a oportunidade de cura, que ficam em cuidados que a gente chama cuidados paliativos, que eu queria abrir um parêntese, tá? A língua portuguesa coloca paliativo de uma forma muito negativa, que é um remendo. Né? Você vai fazer um paliativo no carro, é uma coisa que só dá para chegar até a oficina. Né?
Não dura, né, doutor?
Exatamente, não é isso, minha gente. Quando o certo era a gente talvez usar o termo cuidados de suporte, que é o cuidado médico, é essencial para o paciente ficar bem. E o que a gente usa? Porque, na verdade, a gente tira a ideia de cura, a ideia de que a prioridade é curar a qualquer custo.
Parecendo, inclusive, porque eu tinha a ideia de que o paliativo é uma fase final.
Não
como
é bem
se fosse
assim.
Isso, acho que é um senso comum, não é?
Exatamente, mas é um erro. Essa fase final pode durar anos, até muito tempo.
E para passar um pouco mais de informação a respeito do que existe hoje, doutor João, a respeito de tratamentos para os mais diversos tipos de câncer, a gente sabe que a medicina evolui muito, mas nem sempre temos a noção do que é que está acontecendo nessa área.
É verdade. A parte, digamos, do tratamento do câncer é uma das que mais evoluíram nos últimos anos, né? Lembrando, por exemplo, baseado na história da oncologia pediátrica das crianças, que em 20 anos transformaram uma doença extremamente grave, com mortalidade de mais da metade das crianças, em uma doença que mata menos de 10% dos casos. Então, mais de 90% das crianças com câncer se curam. E isso surgiu graças a uma coisa que chama pesquisa clínica. A inovação dentro da medicina. A gente, através da pesquisa clínica, a gente consegue oferecer novos remédios e ir aprimorando os tratamentos. Quando fala de tratamento de câncer de um modo geral, a gente tem a base que é a cirurgia, que hoje vem com novos dispositivos, técnicas aperfeiçoadas. A radioterapia, que são tratamentos realizados em máquinas grandes, que lembram máquinas de raio-x. O paciente fica deitado ali naquela máquina e recebe uma luz que é a radiação. E essa luz, ela carrega uma energia e trata no local onde tem o tumor. Não corta, não dói. E hoje tem técnicas modernas que evitam efeitos tóxicos e otimizam o resultado, né? Para, por exemplo, o tratamento de tumores cerebrais, você pode fazer uma radioterapia muito pontual, específica, e consegue fazer em um dia só de tratamento, que a gente chama de radiocirurgia. Isso é uma técnica disponível pelo SUS, por exemplo, lá no Erasto Gettner. E em termos de medicação, aí todos os anos surgem medicamentos novos, todos os anos, né? O Nobel de Medicina do ano passado foi indicado, os laureados, por desenvolverem as bases de um tratamento que hoje é uma realidade para o câncer. E esse tratamento é baseado na ativação do sistema imunológico. Então, além do tradicional quimioterapia, que todo mundo imagina aquela pessoa careca e tal, hoje tem uma quantidade muito maior de opções de tratamento. A gente usa terapias anti-hormonais, a gente usa muitos medicamentos em comprimido, que o paciente sai do consultório com aquela receita, vai tomando os comprimidos e funcionam muito eficazmente hoje, muito melhor do que quimioterapia, que deixa a pessoa careca.
Agradeço. João Soares Nunes, oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná e do Hospital Erasto Gettner. Doutor João, obrigada pelas contribuições.
Muito obrigado, Lígia. Eu acho que a mensagem que eu posso dizer é assim, que independente se você tem diagnóstico ou conhece alguém que tem o diagnóstico, a realidade hoje é diferente do que a gente fantasia. Então, apesar de ser uma situação delicada, difícil para muitas situações, hoje a gente convive com mais gente com câncer e curado de câncer do que gente morrendo de câncer.
O Paraná em Rede desta sexta-feira termina aqui. Aproveite o final de semana e até uma próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.